Rosângela Magalhães.
Nós temos uma hora. 11 horas e 9 minutos, uma hora é o tempo do programa, tá, gente? Não é o horário agora. 11 horas e 9 minutos, 19 graus a temperatura. Lá no outro estúdio já, mas deve ter baixado, porque faz uns 30 minutos que eu falei em 20 graus. Mas o tempo está firme, sol prevalecendo em Caxias do Sul. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos no ar com mais uma edição do Temática Painel. O painel que traz aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, um assunto para interagir com você. A gente está em tempo de quaresma, né? Quem não sabe o que significa quaresma, hoje aqui no painel também vai saber. A quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a católica, a ortodoxa, a anglicana, a luterana. A quaresma é o período de 40 dias subsequentes à quarta-feira de cinzas, a quarta-feira logo depois do carnaval, isso aí todo mundo sabe, né? Em que os católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam, portanto, à penitência, que é uma palavra forte, mas depois a gente vai esclarecer, porque não deixa de ser uma penitência, em preparação para a Páscoa, esta época cristã tão importante no planeta Terra, né? A ressurreição de Jesus Cristo. Esta é uma prática presente na vida dos cristãos desde o século IV. Para conversar com a gente aqui nos estúdios da Tua Rádio São Francisco, está a integrante do setor da juventude da Diocese de Caxias do Sul, Larissa Risson, que tem o seu currículo extenso, mas a gente só colocou uma nomenclatura, Larissa, para a gente não passar aqui o programa inteiro falando das tuas aptidões. Mamãe Larissa, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Rô? Tudo bem, ouvintes? É um prazer estar aqui novamente.
Também está vindo, não sei se consegue, mas está convidado, ele foi catequista, o Vinícius Delelaste, estamos aguardando, mas, enfim, se não estiver aqui presente, com certeza estará no nosso pensamento, porque ele era uma pessoa extremamente importante, né, para falar sobre isso. Conosco também o teólogo Padre Paulo Nodari, professor da Universidade de Caxias do Sul, que engrandece esse nosso bate-papo. Padre Nodari, é um grande orgulho tê-lo aqui na nossa mesa, né, Lari? Tendo essa pessoa tão esclarecida e, ao mesmo tempo, sincronizada, né, nos dias atuais do que diz respeito à fé, né? Porque tanta gente deturpa o que seja a fé, Padre Nodari, que às vezes dá até medo. Bom dia, muito obrigado pela sua vinda.
Bom dia, obrigado pelo convite e obrigado também pela escuta de tantos que estão conosco em sintonia.
E desde já a gente convida você, 99964. Meu Deus, hoje o celular da rádio está me dando um branco em cima do outro. 999530616 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, mandar a sua pergunta, fazer a sua colocação. 54, código de acesso, 999530616. E claro, né, o bom e velho telefone também funcionando. A Fátima atende a sua ligação e passa para a gente aqui nos estúdios. 3220-9400. Bom, gente, eu já abri o programa falando da quaresma, que é um período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã. A quaresma, ela surgiu lá no século IV e eu queria trazer agora para o século XXI, tendo em vista que a fé, a obediência, a penitência, elas trilham um caminho. Isso tudo foi deturpado nesse caminho todo, Larissa? Você não. Que é uma jovem, é mulher, tem fé, é cristã. Como é que você vê hoje a quaresma na vida de um povo? Como é que eu vou falar uma expressão para não chocar
não as pessoas? Não ser pejorativa.
De um povo tão...
Indiferente, talvez? É o que eu hoje costumo, é o que eu costumo usar mais.
Porque hoje parece que a vida está banalizada, né, gente?
É, não, eu não vejo assim ela perdida, viu, Rô? Bem pelo contrário, eu me considero muito privilegiada de ter muitos, mas muitos mesmo, quando eu falo em muitos, é muitos amigos, né, que vivem esse momento de forma especial e se não vivem, são convidados a. Isso é muito importante, né, a gente não obriga e não deve obrigar ninguém a tomar nenhuma atitude, mas hoje a gente gente consegue evangelizar em muitos lugares, né, da juventude, em muitos grupos e movimentos, e fazer um convite para que esse período seja um período especial. Tenho certeza que os movimentos católicos, nenhum está deixando passar em branco esse período, e por isso eu não acho, assim, tão perdido, né? Eu sempre digo que...
Não, eu digo planeta hoje. Eu falo em termos de ser humano. A pessoa cristã, não tenho dúvidas de que ela é privilegiada, primeiro, né, padre, porque tem fé.
Exatamente.
E acredita em algo superior ao ser humano.
Se não, estaríamos, acho que...
Totalmente.
Aderindo.
Mas hoje a gente se depara com a banalização da vida, com o exército descontrolado dando 83 tiros num carro, sem saber em quem estava atirando, com um assaltante que não basta roubar a carteira, ele tem que cortar a mão e o pé fora e jogar no cesto de lixo. Entende? Esta banalização que hoje nós estamos
vivendo. Acredito que essa banalização muito ela se dá por essa descrença, né? Eu sempre digo que a fé ela é muito importante, independente de qual Deus você acredite, né? Eu incentivo muito as pessoas a terem uma fé, porque é ela que em algum momento da tua vida vai atuar para que coisas horríveis assim não aconteçam. Não te defendendo de um tiroteio ou de um assalto, mas não te fazendo ser um deles, que é um grande, na minha opinião, uma grande ação já.
E o
fato de desacreditar, sim, eu acho que está levando o nosso mundo a muitas dessas péssimas notícias que a gente tem tido que dar, né? Então, sim, é preciso falar sobre, eu acho que é preciso incentivar, independente da igreja, religião, enfim, hoje, claro, a gente está aqui para falar da quaresma, que quem vive é um grupo, né, específico, mas seja qual for, se a gente voltar a ter fé, mais pessoas voltarem a ter fé, muita coisa poderia voltar a não acontecer, ou, enfim, a gente daria mais lugar para o bem.
Padre Nodari, a fé, o período da quaresma, nos leva a um período de 40 dias aí a repensarmos certas ações, enfim. Lá do século IV para agora, século XXI, a fé se transforma, a fé ela evolui, a fé ela modifica. Claro que nós tivemos épocas de fé mais fervorosa, né? Tem gente que passa a quaresma inteira se punindo, se policiando, achando que, enfim... Qual é o recado que a gente pode levar hoje para os nossos ouvintes, Padre Nodari, em relação a esta época tão especial para o cristão?
Bem, nós estamos, senão, digamos, com 2/3 vividos já da quaresma.
Estamos no finalzinho,
praticamente, né? Então, mas ainda há tempo. Certamente, como dizemos no jargão popular, sempre há uma esperança e há uma palavra, mesmo que seja de última hora. E mesmo sendo ainda possível a nossa caminhada de conversão, eu vejo que a quaresma é um momento importante, antes de tudo, para nós nos darmos conta e percebermos alguns elementos. Eu não sistematizei agora todos os elementos importantes, mas no decorrer da conversa com a Rosângela, quem sabe com alguma pergunta dos ouvintes, com a Larissa, se o Vinícius chegar, nós possamos ir decifrando alguns elementos importantes. Eu destacaria alguns. O primeiro seria a importância de percebermos que o mundo, feliz ou infelizmente, ele está numa transformação bastante acentuada. Não há dúvidas de que lá no início dos primeiros séculos e hoje há uma diferença muito enorme, muito grande, para exagerar. Foi para exagerar mesmo. Muito enorme, foi para exagerar.
Não, só está desculpado que realmente é uma coisa assim,
foi proposital,
enorme, né,
Paulo? Foi proposital, e intencional. Por quê? Porque naquele período nós tínhamos, digamos, mais facilidade em perceber alguns elementos que nos uniriam no caminho. E a religião, a Igreja Católica, naquele momento era uma instância importante que nos unia no caminho. Hoje nós sabemos há muitas vozes que são postas, que soam na nossa vida e nós ficamos um tanto perdidos. Ouvimos tantas vozes, mas afinal de contas, qual é a voz certa? Ou qual é a melhor voz? E um segundo elemento diante dessa pluralidade de vozes é, digamos assim, ter algum critério para que nós possamos nos dar por conta de que existem vozes que não nos conduzem a uma vida mais verdadeira. E existem vozes, ou existe alguma voz, que certamente nos propicia um caminho mais autêntico, eu diria assim. E, em terceiro, diante desse caminho mais autêntico, é importante perceber que a nossa vida é feita de momentos também. Não é que esses momentos sejam fugazes e um separado do outro, mas existe sempre aquilo que na antropologia nós chamamos a categoria de realização, ou seja, o que é que me faz ser a mesma pessoa que eu era há 20 anos atrás, ou há 10, ou há 5, ou há 50, sabendo que eu tive mudanças, que eu tive transformações, mas continua sendo o Paulo César, continua sendo a Larissa, continua sendo a Rosângela. E perceber que os momentos, eles estão conectados por um fio aqui, por uma categoria chamada de realização, nós nos perguntarmos se nós estamos realizados. E a igreja, no caso aqui específico, a católica para nós, e também outras igrejas, mas nesse caso específico a católica, nos oferece esta possibilidade de perceber que os tempos são distintos. Isto é, não há só momentos para tristeza, não há só momentos para alegrias, não há momentos só para chorar, mas há momentos distintos. E os momentos distintos, eles precisam estar conectados. Assim como a nossa vida precisa estar conectada, por assim dizer, nesta categoria que é a categoria da realização, e nós não nos sentimos realizados plenamente ainda, porque ainda que nos sintamos felizes e realizados, mas temos muitas coisas a viver ainda, e viveremos na realização plena só um dia, com todos e com Deus, é importante que nós também percebamos que a quaresma é um tempo um pouco diferente dos outros. Na liturgia é um tempo um pouco diferente. Ela tem algumas características, a liturgia da quaresma. E existem gestos que depois podemos conversar também. E uma das características não é a tristeza. Nós, às vezes, poderíamos imaginar que seria a tristeza.
As pessoas confundem com isso, né? Que tem que estar triste, não pode ouvir música, não pode fazer festa, não pode fazer, né? Acho que são esses pontos, Padre Nodari e Larissa, que eu queria ressaltar, para que as pessoas também não se percam na sua fé. Talvez uma fé doentia, me atrevo a dizer, né? Eu acho que as pessoas podem ser um pouquinho mais despidas de rótulos, né? Que é o que o Papa Francisco nos pede hoje, né, Larissa?
E uma fé também baseada em regras, né?
Em
pouca vivência. Eu sempre digo, né, eu bato muito de frente com pessoas que são radicais, porque, na verdade, as coisas de Deus não são Deus. Uhum. Então, tu ir todos os dias à igreja não significa que tu tá mais espiritualizado que alguém que vai uma semana, mas vive de forma diferente aquilo ali, né? Então, assim, não tá vinculado a nada radical, exceto um convite radical, na minha opinião, para pensar. Isso sim, né? Nosso padre pode me corrigir, fica à vontade, né? Mas
ela
a gente...
Deixa.
Até porque, né, eu sou uma mera aprendiz nessa vida, né? Mas a gente considera, assim, um convite a repensar. Repensar atitudes, valores, repensar o dia a dia, repensar as escolhas. Coisas que a gente pode fazer todos os dias do ano, claro. Mas que a gente sabe, se não for optado por um período, se não houver essa motivação em um curto prazo de tempo, não vai acontecer.
Eu chamo como motivação, né?
É
assim
motivação.
Como a gente tem datas importantes, por exemplo, ontem. Ontem, 8 de abril, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer.
Uhum.
Quer dizer, tem que ter uma motivação para que as pessoas falem.
Tem que ter um prazo.
Isso. Então, a quaresma também não deixa de ser motivadora no sentido de reflexão, repensar os nossos atos, reavaliar. E depois colocar em prática, né?
Exatamente. Sem tomada de atitude, não passa de... E aí é quando eu questiono as pessoas que realmente não fazem nada na quaresma, nada que teoricamente não se poderia, mas depois seguem vida normal da mesma forma que antes, aí não muda nada, né?
Claro, eu também concordo plenamente com a fala da Larissa, especialmente no final. Não adianta eu me propor na quaresma a fazer gestos e a ter atitudes diferenciadas, se depois eu volto totalmente ao normal, digamos assim, e esqueci todos aqueles gestos. A quaresma não está isolada dos outros tempos e não está separada da nossa vida. A quaresma é um passo importante dentro do caminho da nossa existência, da nossa vida, para que nós possamos fazer com que nós, de fato, sejamos mais discípulos e missionários de Jesus. E nós, muitas vezes, poderíamos dizer, bom, em outras épocas era mais fácil. Pode até ser. que em outras épocas talvez fosse mais fácil ou talvez mais difícil, mas o importante é que cada época tem as suas realidades específicas e os seus pontos fortes assim como fracos em todos os momentos. E é muito importante darmos conta de que hoje, talvez mais do que em outras épocas, nós tomamos consciência de que ser cristão não é fácil. E ser cristão é uma grande alegria, mas exige compromisso. E no processo da iniciação à vida cristã, nós temos que sempre de novo reavaliar, revisitar o que significa para mim ser batizado, o que significa para mim participar de uma comunidade de fé, o que significa para mim participar de uma comunidade de vida, o que significa para mim participar de um povo, enfim, a responsabilidade que eu tenho, que eu preciso de assumir como cristão, seguidor de Jesus Cristo, no caminho com as demais pessoas. E nessa maneira de pensar, talvez, nós possamos também lembrar que as palavras-chave da quaresma são, por exemplo, atitude de oração, atitude de jejum, atitude de esmola. São os três gestos importantes. E uma palavra que resumiria todo esse processo seria conversão. E estas atitudes, esses três gestos, eles implicam fundamentalmente em darmos-nos por conta e reconhecermos que Deus é Deus. E nós queremos aprender deste caminho. Como diria o São Tomás de Aquino, ele vai dizer que nós não somos deuses, nós participamos do ser de Deus. E enquanto nós participamos, nós estamos nesse caminho de contínuo caminho de aproximação e de perfeição no caminho de seguimento ao seu Filho Jesus. E nesse interim, digamos assim, se faz emergencial o aspecto de sempre de novo revisitarmos estas três atitudes, porque são atitudes, em última análise, de humildade, de quem se coloca diante de Deus e de quem quer caminhar.
Esses três gestos presentes na quaresma, Padre Nodari, o jejum, a esmola e o outro, eu me perdi.
Ah, o jejum, a esmola e a caridade, a oração.
É. Vamos trazer para a nossa realidade esses três gestos. Uhum. Eu acho importante a gente... às vezes as pessoas não entendem o porquê do jejum, a esmola, que é algo que a gente também pratica às vezes, né, durante todos os dias da vida, enfim. Mas a esmola tem um sentido muito amplo, né, gente? Esmola não é dar dinheiro no farol da esquina. Não. Por isso que eu quero trazer para que vocês ampliem essa conversação, esses três gestos importantíssimos no período da quaresma: jejum, esmola e oração. Vamos lá.
Então, padre...
Bem, eu inicio... Depois...
complementa.
Sim. Não, acho que nós vamos nos complementando um ao outro. E a fé, digamos assim, é o fio condutor. E para entender, talvez, valesse a pena lembrar aquela imagem, digamos assim, do varal. Tu tens aí o fio que vai conduzindo e vai sustentando a roupa que tu estenderes, e esse é o caminho da fé. A fé é esse caminho que nos conduz. E para que nós consigamos estender bem a nossa vida neste caminho, então nós vamos estendendo alguns gestos. E, no caso específico da quaresma, nós temos três gestos, cuja atitude fundamental é a conversão. E conversão não significa voltar sempre para o mesmo lugar. Conversão significa ver aquilo que não está bem e nós tornarmos o nosso caminho no critério fundamental, que é a opção por Jesus Cristo. A fé. A fé exige que nós façamos e tenhamos a oração, o jejum e a esmola. Rapidamente. A oração significa lembrar que eu dependo de Deus. A sabedoria divina é a fonte e nós, sábios, enquanto imagem e criatura de Deus, somos convidados a ser também sábios. E sermos verdadeiramente sábios não basta ser só inteligentes, mas é fundamental que nós lembremos que nós dependemos de Deus.
Mas significaria dizer para fora, né? Pegar o rosário e rezar inteiro como se fosse uma decoreba que tu não consegue assimilar nada.
Rosângela, eu creio que tem assim, quem me disser assim que tem 100% de atenção em todas as orações, acho que é difícil. É um processo todo. Então, de quando em vez, nós nos desconcentramos, inclusive na oração da missa. De quando em vez, até o padre, se não cuida, ele pode se digamos assim, ficar desatento e se perder.
Dispersa por alguma coisa, sim.
Agora, o importante é, Deus me ajuda, me conduz novamente para o teu caminho. Ficar intencionalmente distante é outra história. Uhum. Mas de quando em vez perceber que o nosso pensamento, o nosso espírito voa, aliás, é uma característica fundamental do espírito, ele não se atém ao objeto material, ele vai além. Por isso a oração é uma atitude de quem humildemente se coloca diante de Deus como aquele dependente, não por simples subordinação, mas por opção fundamental, por sentir que a sua vida tem sentido na vida com Deus. O jejum pode ser o jejum, a abstinência de carnes, de comidas, de bebidas, mas é sobretudo também diante desse mundo que oferece tanta coisa, tantas possibilidades, dizer assim, eu não preciso de tudo isso, eu me sinto livre, eu posso dizer não. Aliás, tem um autor interessante alemão, o Max Scheler, diz que a característica fundamental do ser humano é a capacidade de poder dizer não. Hoje, talvez nós tenhamos tanta dificuldade de dizer não, e talvez muitos estresses, muitas depressões provenham exatamente de nós não conseguirmos dizer não a tantas coisas que nos rodeiam. E a terceira atitude, depois evidentemente a Larissa complementa, é também a caridade, é,
que é
a esmola.
A esmola, né?
Claro, pode ser também um auxiliar, alguém que está aí ao teu lado, pode ser auxiliando, por exemplo, agora essa situação toda de Moçambique, oferecendo um sacrifício, um dinheiro para aquelas pessoas que tanto necessitam. Mas é também, não só dinheiro, eu acho que seria muito pobre se nós só víssemos como dinheiro. Mas significa, uma menina jovem como a Larissa, que já é mãe, ela dizer assim, eu ofereço a minha vida por conta da catequese, por conta do Emaús, da pastoral da juventude, oferecer as qualidades, os dons, para que a comunidade cresça. É uma forma, mas existe também a forma de ajuda econômica, financeira e de bens também.
Todas são bem-vindas, né?
Sem dúvida.
Na verdade, hoje, eu acredito...
Uma não anula a outra.
Nenhuma. Né, pelo contrário, porque eu acredito que hoje muitas pessoas preferem ajudar financeiramente e não se envolver e não doar o seu tempo.
Que é mais fácil.
É,
né?
mais fácil, claro. Falamos em momento de crise, então é delicado falar de financeiro também.
Aí, mas aí sim, a pessoa quer ficar com a sua consciência um pouquinho mais tranquila. É. Ela, não, então eu vou dar dinheiro, tá tudo certo.
Exatamente. E eu bato muito nessa tecla do trabalho, da disponibilidade, né? Hoje, sim, eu tenho várias funções, mas eu sempre digo que eu tô sempre abrindo as minhas funções para alguém que queira participar e levar, porque não se aponderar também daquilo que a gente faz, ajuda para que a gente não esqueça que é por Jesus. E não por um status, não é por um trabalho, não é porque eu não tenho nada para fazer, que isso também dá para confundir às vezes, né? O trabalho na igreja por a gente, ou pessoas que fazem por muito tempo, e aí vem aquilo como sendo maravilhoso, e já tá bom também, né? Quando a gente pode acolher mais, de repente. E eu gosto muito de falar, quando a gente fala em esmola, em se doar espiritualmente. Uhum. Hoje a gente se doa muito pouco, porque não dá tempo. Mas às vezes a gente tem pessoas muito próximas de nós que precisam de um afeto, de um cuidado, de uma conversa mais profunda, de ouvi-las, daqui a pouco sem resolver nada, sem oferecer nenhuma solução mágica, mas essa atenção, que é o que eu às vezes tento praticar quando eu consigo. Porque a gente tem muita gente em volta e poucas realmente envolvidas, né? Com uma pessoa que está, de repente, num processo depressivo. Ninguém
não
tá
são
vendo.
Poucas hoje,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, eu me sinto muito, eu gosto muito dessa parte da esmola, porque não é mais fácil de fazer, requer muita preparação e requer disponibilidade, enfim, mas é o que eu acho que é uma carência tão grande quanto é de tu não ter alimento em casa, né?
É.
E quando... Desculpa, pode terminar. Não, e quando eu falo do jejum, eu gosto também de trazer a parte do jejum das palavras, né? Porque hoje todo mundo fala o que quer a todo momento e não se importa com como aquilo vai afetar quem vai ouvir, né? Isso desde relações físicas quanto virtuais. E então, acho que o jejum de palavras, ele é bem bacana também. Jejum de pensamentos, né? Da gente rever aquilo que realmente precisa, que não precisa. Onde é que eu posso melhorar? O que eu posso cortar do meu dia a dia, né? Até mesmo quando se fala em agressividade. Hoje, eu sou meio contra, por exemplo, uma coisa bem banal, que é palavrões, né? A gente tem o mundo dos palavrões soltos e todo mundo considera normal. Então, vamos tentar. Na catequese é legal de tentar isso, né? Quando eles são mais novos e realmente... realmente aquilo ali é muito a realidade deles. Ah, vamos tentar uma semana, não vamos tentar 40 dias, vamos tentar uma semana. Ah, como é que foi a experiência, sabe? Vamos tentar não brigar com os pais. Uma semana, tem que fazer propostas em tempos curtos, eu digo, né? Porque hoje tudo é tão rápido.
Já é uma forma de doação, né?
E a gente não sabe que resultado isso pode trazer. A gente não tem noção do bem que isso pode vir a fazer, do daqui a pouco como a pessoa vai sentir. Então, são atitudes do dia a dia podem vir muito para esse jejum que a gente fala também, além da comida.
11 horas e 34 minutos, Jesus, já estamos no intervalo comercial, passou muito rápido o tempo. Hoje estamos aqui com a integrante do setor da juventude da Diocese de Caxias do Sul, a Larissa Risson, com o teólogo e também professor da UCS, padre Paulo Nodari, falando sobre a importância da quaresma que está se findando, mas, como o padre falou, nessa reta final, né? Não, a gente aqui não quer transformar o pensamento de ninguém. A gente falou lá no início, padre Nodari e Larissa, da quaresma, da importância, e agora no finalzinho, né, faltando aí poucos dias para Páscoa, que é o ápice desta fase, a gente continuar repensando e tentar transportar e transferir para você alguns ensinamentos, porque o nosso aprendizado é diário, né, Larissa e padre Nodari? Não tem como a gente não... Quando a gente quer, a gente aprende com qualquer coisa, até com uma propaganda na televisão. Quando a gente quer ser aberto...
Quando a gente está aberto,
né? Uhum. Aí os ensinamentos chegam. Uhum. 19 graus a temperatura, depois os comerciais, a participação dos nossos ouvintes. E o tema de hoje, a importância da quaresma, ainda no século XXI. A quaresma que começou lá no século IV e ainda tem muita importância para os cristãos, porque é neste período, talvez o principal do ano, para a gente colocar as nossas ideias em ordem. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.